Brasil, nosso país em transformação.
Bem-vindos a mais um programa da tarde a respeito do Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação em meio ambiente no Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje, bem no dia da entrada da primavera, nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que ele é biólogo de formação, é especialista em análise ambiental e é o nosso colega de trabalho da Escola de Saúde, Meio Ambiente e Humanidades. É o João André Salesbran. Seja bem-vindo, João, para a nossa conversa de hoje.
Olá, pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, quero agradecer à professora Sandra pelo convite para falar de um assunto tão importante quanto este, que é a arborização urbana no nosso país. Podemos começar então, professora?
Então, hoje nós vamos falar sobre um tema super importante. Até ele já deu uma palhinha ali, né? Nós vamos falar sobre os critérios de escolha das espécies para onde? Para a arborização urbana. E vamos então começar a nossa fala dizendo, explicando para o nosso ouvinte, para o pessoal que nos acompanha, o que é arborização urbana, pública e urbana.
Exatamente, professora. Então, a arborização urbana é um conceito que ele nada mais é para discorrer sobre a disposição das árvores no ambiente urbano das cidades. E ele é todo feito por critérios técnicos através do seu plano definido. Várias cidades têm um plano. Geralmente, as grandes cidades elas estão mais adiantadas. Mas você pode estar verificando no seu município, através da prefeitura ou pela internet, mesmo se a sua cidade ela conta com esse plano de arborização, porque ele é muito importante. Nós temos dois tipos de plano de arborização.
Muito interessante esses tipos de essa distinção. E você vai deixar bem claro quais são, né, os tipos de arborização dentro das cidades, né?
Então, professora Sandra, são dois tipos que a gente tem. É a arborização urbana propriamente dita e também a arborização, digamos assim, indireta, que é da sua casa, no seu quintal. Você tem ou não, pode ter uma árvore plantada. Você sabe quais que são os critérios, professora, para uma pessoa plantar no seu quintal?
Não com tanto detalhe de riqueza como seu conhecimento, mas vamos lá. Quais seriam, então, esses critérios ou essas escolhas, os tipos das árvores e tal?
Então, professora, mais para frente a gente vai falar sobre a escolha das árvores, mas para você fazer a sua...
O plantio?
O seu plantio na sua residência, é claro que você tem que seguir alguns critérios, né? Você não pode simplesmente ir lá plantar e que ofereça risco à sua própria casa, né? E aos transeuntes que passam pela rua. Então, você tem uma medida, primeiramente você tem uma medida que você tem que seguir, né? Que varia de 2 a 5 metros da calçada, para não ter perigo de você causar acidentes, por exemplo, com frutos que possam cair quando tem alguma pessoa passando. E o interessante é que você não deve escolher uma árvore tão, digamos assim, frondosa no distanciamento dos seus galhos. Esses galhos, eles têm que ficar na sua residência. Ele não pode atravessar o seu muro.
Ah, ele não pode ir para a rua. Ele não pode adentrar as ruas, as calçadas. Se você plantou em sua casa, ela pertence a você e tem que ficar no seu setor, dentro do seu espaço.
E até mesmo, professora, para evitar conflitos, né? Porque muitas vezes você planta uma fruta que você gosta, você quer, vai querer comer, né? E daí, se você plantou ali no rento, seu muro, vai vir gente e vai colher, né? E tem gente que, às vezes, não aceita isso, pode causar conflitos. Então, é importante que ela esteja numa distância adequada do seu muro, para dentro do seu quintal. E para você ter essa certeza, você pode estar em contato com a sua prefeitura, porque eles até podem, dependendo da cidade, ela pode oferecer mudas para sua residência, através de hortos.
Bem interessante essa sua lembrança, João, porque grande parte das cidades hoje estão se preocupando com essa parte de arborização, de revitalização das vias públicas e tal. E grande parte das prefeituras já tem, se não tem o órgão de meio ambiente no local, pelo menos a secretaria que cuida disso dentro da prefeitura. E essas secretarias, eles elaboram políticas públicas. E essas políticas públicas é que comandam, na verdade, até mesmo o plantio e a escolha dessas árvores, não é verdade?
Exatamente.
E é muito interessante porque dá vida na cidade, na cidade onde você mora, e grande parte, como eu estava dizendo, das cidades, elas têm viveiros. Se não tem um horto que é maior, tem os viveiros, tem os canteiros, e tem aquelas distribuição de mudas, muitas vezes, em comemoração a alguma data, ou então alguma festa, ou qualquer coisa que comemore na cidade, é muito comum eles distribuírem essas mudas. Essas mudas já são pré-estabelecidas?
Então, professora, essa escolha já pela prefeitura, ela é baseada em critérios técnicos, né, de seja ou biólogos ou engenheiros agrônomos, entre outros profissionais da área. Então, eles optam pelas árvores nativas da sua região e da sua cidade, né? Para não ter espécies exóticas que possam vir a causar danos também para as espécies locais.
As espécies exóticas, elas podem colocar em risco, inclusive, eu acredito, a fauna do local, né?
Com certeza, professora. Porque, vamos dizer assim, se você plantar uma árvore ou várias espécies que não são do seu habitat, você não vai ter o atrativo para esses animais, né? E é tão bonito você ver os animais, né? Seja pequenos mamíferos, roedores ou até mesmo as aves vêm fazer comer esses frutos ou vêm se abrigar, né? Nessas árvores. Então, para isso é muito importante esse critério ser bem definido na escolha. E professora,
sim.
Você sabe por que é tão importante essa arborização na cidade?
Olha, eu imagino alguns pontos a gente já conhece, né? Por exemplo, a melhoria da qualidade do ar, o paisagismo, as pessoas se sentem um pouco mais integradas com a natureza, tal. Mas com certeza há outros pontos, outros benefícios e outros critérios, né, que você, como especialista, poderia nos dizer.
Bem lembrado, professora. O principal de todos, eu acho que no momento que a gente vive, é a poluição, né? Então, as árvores, elas são muito importantes porque ela capta principalmente o gás carbônico, né, o CO2, e ele transforma em oxigênio. E os estudos, eles divergem, mas a título de curiosidade, uma árvore, ela pode captar por ano, até 200 e quase 300 quilos de gás carbônico, dependendo da espécie.
Então, tirando do ar, tirando da poluição do ar e ajudando a gente a respirar melhor?
E devolvendo no, com o oxigênio que a gente respira, professor. Outro ponto muito importante é a permeabilidade do solo.
Bem lembrado.
Porque nas grandes cidades a gente tem, vamos dizer assim, todo mundo conhece São Paulo, a capital, tem aqueles problemas com enchentes direto, porque às vezes o bairro, o seu ambiente ali, ele não tem muita calçada, é muito ambiente verde, é só calçada. Então, você tendo as árvores ali, ela vai proporcionar uma maior retenção dessa água, né? Que é muito importante para evitar as enchentes.
Então, elas auxiliam também nas enchentes, além de melhorar a qualidade do ar. E acho que também ela nos dá, assim, um frescor, sombra.
Sim.
Nós moramos num país praticamente tropical. Grande parte do país está sob o clima mais quente. E locais que têm árvore contribuem imensamente para agradar também ou melhorar com as suas sombras. Não só para as pessoas, não é, João?
Sim, com certeza, professora. Dois pontos importantes que as árvores auxiliam nesse sentido. É a própria temperatura e a umidade. Vocês sabiam, pessoal, que estudos feitos relatam que uma árvore ela pode significar até 4 a 5 equivalência a 4 a 5 ar-condicionados? Então ela é muito importante nesse processo da umidade do ar. E também influencia no microclima, né, professora?
Porque exatamente.
Nas grandes cidades, a gente ouve corriqueiramente que os casos de doenças por vetores, por exemplo, o mosquito da dengue, ele vem aumentando, né? A gente conhece mais o mosquito, a dengue. Então, você tem uma área arborizada, ela vai ajudar nesse microclima a amenizar a temperatura, o que pode evitar as chamadas ilhas de calor. As ilhas de calor nada mais são do que bolsões de ar quente que se concentram principalmente no centro das grandes cidades. E esse bolsão de calor, ele ajuda, favorece, na verdade, a proliferação desses vetores que pode vir causar doenças na população, né, professor?
Se veja, quando a gente olha a rua toda arborizada, toda bonita, com as árvores, né, ou com as flores que essas árvores nos presenteiam, a gente não imagina que além desse paisagismo, do descanso para os olhos, que a gente está ali admirando, tem também essa contribuição na saúde, né? Esse plantio dessas árvores, esse cultivo dessas árvores, tudo, elas têm ajudado imensamente na umidade do ar. Grande parte das cidades hoje está sofrendo, apesar de hoje estar entrando na primavera, mas nós estamos saindo de um período muito árido, onde várias regiões nunca tivemos um inverno tão seco, tão árido, não é? E essas árvores, elas costumavam perder as folhas, tal, retardar um pouco. A gente achou estranho, mas ao mesmo tempo retardou e auxiliou neste microclima. Tô certo ou tô errada, João?
Tá certíssima, professora, tá certíssima. Até você trouxe um tema muito importante, que essa umidade que as árvores trazem, elas ajudam nas próprias chuvas, né? E a gente tá vendo no cenário atual aí que com essas queimadas se continuarem do jeito que estão, num futuro não tão distante, com, por exemplo, a supressão da vegetação na Amazônia, ela pode influenciar aqui no sul, que quem traz a umidade é a própria floresta, que pode danificar o nosso clima aqui. Mas, professora, visual, digamos assim, outro ponto que é abordado é o visual, né?
O paisagismo, né?
O paisagismo. É até indicado que, em estudos assim, que uma cidade mais arborizada faz bem para os seus habitantes, né? Traz uma, digamos assim, uma tranquilidade para os seus habitantes, né? Então, além de ser todos esses pontos que a gente abordou, ela é importante para o nosso visual também, que influencia na saúde.
Exato. E como é feita a escolha dessas espécies para plantar em ruas públicas, em vias públicas?
Então, professor, tem dois tipos principais de fatores que são levados em conta, que é o fator físico do local e o fator físico da própria planta. No local é importante, no plano da cidade, levar em conta algumas características, como a largura das calçadas, né? Porque, voltando naquele ponto do distanciamento, se tem umas regras para o distanciamento da própria pessoa plantar no seu quintal, tem também das calçadas.
Ah,
sim. Que não pode ser tão perto de muros, porque pode ocasionar acidentes, né? Como a gente vê em tempos de chuva e vento, elas podem cair nas residências, podem cair na rua, atingindo carros.
E as espécies, João, que têm muita foliação ou tipo de raiz, isso interfere na hora da escolha?
Com certeza, professora. O município, ele sempre vai optar por raízes profundas, não aquelas raízes que se espalham pelo ambiente. Porque, primeiro, que quando as raízes se espalham para os lados, elas vão danificar a calçada, que pode causar acidentes com a população, e além de danificar, pode danificar também, a chegar até o asfalto, que vai exigir depois um reparo, né, professora?
Exatamente.
Com relação às folhas, é sempre bom optar por folhas pequenas, com texturas mais leves, assim, para dar um exemplo, texturas mais próximas a papel, seda. Uma folha muito grande e a gente chama na botânica coriácea, que é aquela folha mais grossa, mais difícil de se decompor, ela não vai ter o tempo necessário para se decompor até chegar aos bueiros, que vai causar enchentes, professora.
Ah, entópios, o famoso entupimento dos bueiros na cidade, onde dão as enchentes e que dão essas calamidades públicas.
Então,
também contribuem, as folhas também contribuem.
Contribuem muito, professora. Outro ponto interessante que nem todos se atêm é o tamanho dos frutos, né, professora?
Exatamente.
Também é levado em conta, porque se você for colocar, por exemplo, na cidade de Belém, se eu não estou enganado, é isso mesmo, professora?
Sim.
Eles têm seguro para carro. Por causa das mangueiras, eu acho que é
mangueiras centenárias,
se eu não estou enganado, porque causa bastante acidentes. E também ele pode atingir você que está passando por baixo. Então, quando você vai arborizar a cidade, é mais frutas pequenas, que também não exalam muito odor, né? Porque fica desagradável.
E a questão do pólen, João? Questão da polinização.
Professora, isso também é uma questão muito importante. Tem algumas regrinhas ali que diz que você não pode plantar espécies que sejam de odor muito forte, ou também até espécies que sejam, me fugiu a palavra agora, que
exalem, ela... que saiam muito pólen para dar alergia?
Não, coisa elas assim? São tóxicas.
Tóxicas. Isso. A toxicidade das plantas. Existem até plantas que a gente já conhece, árvores que a gente conhece, e que tem restrição, né, na cidade.
Sim, tem restrição. Para vocês terem um exemplo assim, ela não é utilizada na arborização, que fique bem claro. Mas, para quem conhece o pau de bugre, ele é uma espécie que floresce ali entre outubro e novembro, e o pólen dele causa uma irritação muito forte na pele, principalmente nas áreas quentes. Dá uma coceira muito...
Intensa.
E dura vários dias. Então, você imagine se você, na sua casa, não tem conhecimento e vai lá e pega uma planta dessa e planta no seu quintal ou na própria prefeitura. Então, eles têm os seus critérios técnicos, né? Mas, para isso, você tem que entrar em contato com com o seu município, para você não ter esses tipos de erros. Hein? E você também tem que fiscalizar.
E essas árvores, essas espécies, elas servem, uma vez feito um estudo ou escolhido para um município ou uma região, serve para o Brasil todo?
Não, professora. Isso é um ponto muito importante de falar. Por exemplo, a araucária angustifolia, o pinheiro, que é aqui da região sul até parte da região sudeste. Se você pegar essa árvore e plantar lá no por exemplo, no norte e nordeste, ela não vai, porque ela tem uma dada temperatura que ela tem que obedecer. Então, ela vai definhar. E também ela respeita a altitude. E a mesma coisa é você pegar uma planta de um lugar quente e colocar aqui no sul, que é mais frio, ela não vai vingar. Então, isso também é muito importante. Os municípios, eles têm o seu próprio requisito para escolher essas plantas, mas obedecendo a sua região, logicamente. E também, isso... professora, um ponto muito importante que a gente tem que abordar é a manutenção. Você...
Bem lembrado, porque a gente não pode sair cortando uma árvore se mesmo que ela esteja com um tempo de vida mais ou menos útil, já esteja comprometida, né, a parte de sustentação das raízes, ou muitas vezes a gente vê que tem árvores que já estão no meio do fio elétrico, já estão em galerias. Isso faz parte da manutenção também, não é, João?
Exatamente. A prefeitura da cidade, ela já faz um controle periódico, né? Seja em parques ou nas ruas. Mas a gente sabe que às vezes é impossível você pegar uma cidade que tem 800, 1 milhão de plantas. Então, nesse ponto, você, como cidadão, deve estar sempre informando a prefeitura de casos de perigo de árvores. E outro ponto importante, você nunca deve fazer a poda em uma situação de emergência. Por quê? Porque você pode danificar a árvore. Mais ainda, por exemplo, você não tem o conhecimento técnico, você vai lá e corta só um pedaço da árvore. E o outro pedaço fica inteiro. E esse outro pedaço que sobra, ele vai ficar sobrecarregado se for uma árvore muito grande. E no futuro, quando der um vento, uma chuva, com certeza ele vai, essa árvore vai cair. E outra coisa importante, até quem faz esse tipo de poda pode sofrer multa. Então você tem que pegar e ligar para o órgão competente da sua cidade, seja a prefeitura, seja Secretaria do Meio Ambiente, para não acontecer esses problemas de acidentes.
É muito comum nas cidades, né, as pessoas podarem, mas hoje a área do meio ambiente tem sido bastante atuante, bastante efetivo. Sim. Quanto a esse monitoramento, né?
Por isso que tem pessoal especializado, professora, que tem que ir lá verificar.
Então, o caminho seria, você tem uma árvore urbana, uma Sim. árvore pública, não da sua casa. Mesmo da sua casa, se for uma árvore de espécie exótica ou de espécie que já esteja em extinção, como é o caso do pinheiro aqui no sul e outras espécies pelo Brasil afora, tal, tem que ser notificado para ser feito o corte, feito a poda ou feito o corte, não é isso, João?
Sim, exatamente, e mais se for uma árvore de grande porte, né, que você pode vir causar acidentes. Então, sempre procure a sua prefeitura. Professora, algumas curiosidades, assim, para a gente, estamos chegando quase no fim, né, da
nossa
estamos aula.
Mesmo, nosso assunto está ótimo, a gente nem vê passar o tempo.
Pois, né, passa muito
vamos
rápido.
Vamos lá, vamos
Mas
às algumas curiosidades.
Algumas curiosidades, vocês sabem qual que é a cidade que mais é arborizada no Brasil?
Ah, não tenho ideia.
É Goiânia.
Goiânia?
É. Segundo estudos, ela tem 89,5 de cobertura vegetal. Curitiba, que é a nossa cidade aqui que a gente está falando, ela é conhecida até nacionalmente como a capital da...
ecológica, né?
Ela só tem... Ela está em sexto lugar com 76% de cobertura vegetal.
Nossa! Então, parabéns à Goiânia pela quantidade de árvores que vocês têm aí, plantas, uhum. né? Área verde.
Então, se você quer fazer um plantio na sua casa, eu indico para você algumas espécies. Por exemplo, o ipê, ele é o campeão de plantio arbóreo urbano no Brasil.
O ipê, em qualquer região.
Ele, em qualquer região. Ele, além de ter as suas flores exuberantes, né, são bem coloridas. Então, temos o ipê, temos a cerejeira, que pode atrair pássaros com as suas frutos. Temos o manacá da serra, que é uma árvore mais aqui da Mata Atlântica. Lá para a região norte, nós temos que pode ser plantado, o arroio de sal, o pau de ferro. Então, temos várias opções aí, professora.
O importante, na verdade, é ter área verde, porque cada dia mais nós temos poluição, contaminação, e cada vez mais o indivíduo, a pessoa, procura entrar em harmonia com a natureza. Nem sempre, por exemplo, agora nós estamos em isolamento social, então nós não podemos viajar, ir para uma área verde, um campo, ou para um hotel fazenda, ou para uma chácara, ou disponibilizar desse vai e vem, né? E, então, o interessante é que as políticas públicas se preocupem em arborizar e dar cada vez mais áreas verdes. Só que essas áreas verdes também têm que ser feito a manutenção. Isso, a manutenção e o acompanhamento disto, né? Hoje foi um assunto muito interessante, veio a calhar no dia, no início da nossa primavera, embora ontem tenha sido o dia da árvore, mas hoje nós estamos pegando ainda o saldinho do dia da árvore, falando sobre também a primavera. Quero agradecer imensamente ao professor ao João André, que é colega nosso dentro da Uninter, pelo seu conhecimento, pela sua conversa, tirando dúvidas, lançando muitos questionamentos e debates que podem ser feitos em várias regiões do Brasil. Agradecer também aos ouvintes, né, João?
Eu quero agradecer primeiramente à professora mais uma vez pelo convite e espero ter dado uma pincelada nesse assunto tão importante que temos vários debates para fazer, mas o tempo nosso é muito curto, né, professora? Mas eu agradeço imensamente o convite.
Até então, obrigado a todos os ouvintes. Até o próximo programa Brasil, Nosso País em Transformação.
Brasil, nosso país em transformação.